Eu digo sempre que valeu muito a pena cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês desses 8 anos do trabalho que fizemos aqui no Senado. Senador Papaléu, eu vou falar rapidamente de alguns projetos que eu gostaria que entrassem na ordem do dia e que a gente pudesse votar e que são de minha autoria. Um deles é o PL 7157 de 2010, que estabelece novas diretrizes junto à LDB para fortalecer a cultura de paz nas escolas e nas comunidades. Outro projeto é o 191/2009, que estabelece procedimento de socialização e de prestação jurisdicional aos professores quando são agredidos de uma forma ou de outra. Outro projeto vai na linha do fortalecimento do piso dos professores. Tem também o PL 6822/2010, que regulamenta o exercício da profissão de catador de materiais recicláveis, o chamado reciclador de papel, que muita gente não dá valor para o catador de papel. Mas ele tem que ser valorizado, porque ele é um homem que está ali em defesa do meio ambiente. A reciclagem que é feita a partir do primeiro passo que ele dá tem que ser valorizada. E eu que tenho essa alegria de vir aqui e elogiar um diretor da Fiergs, quero também elogiar o catador de papel que cumpre a sua função no aspecto da reciclagem. Um outro projeto que eu gostaria de ver na pauta é o 6768/2010, que permite que o cidadão, quando completa 35 anos de contribuição, ele já poderia se aposentar. Mas ele pode resolver não se aposentar, quer continuar trabalhando. Ora, se ele se aposentasse, ele retirava o seu fundo de garantia. Agora, se ele quer continuar trabalhando, não vai dar uma despesa para a Previdência, que ele possa também retirar o seu fundo de garantia. É mais do que justo. Ele está apto a se aposentar, não vai se aposentar, mas quer pelo menos retirar o fundo de garantia. É um projeto singelo e muito, muito importante para o cidadão que completou, no caso do homem, 35 anos de contribuição e a mulher, 30 anos, teria o direito, mesmo que resolvesse não se aposentar, porque são atingidos pelo fator ainda, porque nós não conseguimos eliminar o fator lá na Câmara. Está lá o projeto, aqui o Senado já derrubou, e foi projeto de nossa autoria, e tem que dizer que foi o senador Monsanto que foi o relator. Outro projeto é o 6706, que garante o direito ao membro do Conselho Fiscal do sindicato e o suplente a não serem demitidos sem justa causa. O outro projeto é o PLS 5732, que permite ao cidadão com mais de 60 anos que o direito a sacar os recursos acumulados do fim do PIS e do PASEP. Um outro projeto é o 3299/2008, que eu quero que a Câmara vote, porque a Câmara não votou ainda aquele que nós aprovamos aqui. Alguém pergunta, mas como é que ficou a história do fator? Nós aprovamos, todas as comissões já na Câmara aprovaram o fim do fator, ele está no plenário. Ah, mas aquele que foi votado, o que, que é? Aquele foi uma emenda que o deputado Coruja colocou numa MP. Ele veio para cá e nós, naturalmente, por coerência, votamos também a favor. Mas o projeto do Senado, que resolve de vez a questão do fator, ainda está lá na Câmara e nós temos que mobilizar para que a Câmara vote. E eu dizia antes, e agora aqui eu destaco, o Estatuto do Idoso, que beneficia 28 milhões de pessoas, por incrível que pareça, grande parte do povo gaúcho não sabe que é de nossa autoria. O Estatuto, que agora, inclusive, estão produzindo um filme sobre o Estatuto da Igualdade Racial e Social, dizendo que a lei mais importante no combate aos preconceitos, que não é só o negro, como alguns pensam, é o negro, é o branco, é o índio, é a origem, se é italiano, se é alemão, se é árabe, se é judeu, se é africano, enfim, se é palestino, ninguém pode ser discriminado. Segundo o filme que estão fazendo, e inclusive a equipe de filmagem está aqui no cafezinho, é a lei mais importante no combate ao preconceito, depois da Lei Áurea. E nós aprovamos, porque aqui no Senado se fez um grande entendimento e vai ser, e já foi promulgado. O Estatuto da Pessoa, então eu diria que esse estatuto aprovado, ele beneficia todo o povo brasileiro. A mulher não pode ser discriminada por ser mulher. Ou por idade, ninguém pode ser discriminado, ou por algum tipo de deficiência. Aqui eu lembro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele beneficia quase que 30 milhões de brasileiros. A vontade que eu tenho é de botar no programa livre lá. Estatuto da Deficiência, nossa autoria, 30 milhões. Tudo igualdade racial, 190 milhões. Política do salário mínimo, 25 milhões. Para ver se as pessoas percebem o que, que nós fizemos. E são matérias que surgiram aqui no Senado. Nós aprovamos aqui. Foi para a Câmara, voltou para cá, e nós aprovamos com as devidas mudanças. E por isso são leis. A PEC paralela, ninguém sabe... que a PEC paralela, naquele debate da reforma da Previdência, que nós formulamos aqui dentro, que foi a salvação da lavoura para muitos trabalhadores da área pública e da área privada desse país, teve origem aqui a nossa participação direta. Eu gostaria muito ainda de ver aprovado aqui esse ano ainda a PEC 22, que determina a vedação de cobrança de taxa e omissão da segunda via de documentos pessoais que tenha sido objeto de roubo ou furto. Quando alguém perdeu seus documentos, que alguém lhe roubou os documentos, ele faz a denúncia junto à delegacia. Ele não teve culpa que a segunda via para ele não seja cobrada, porque muitas vezes o cidadão não pode nem pagar a segunda via. Enfim, criamos inúmeras propostas. Lembro aqui que essa é uma matéria ainda muito, ficou polêmica a matéria, o seguro-desemprego. Seguro-emprego, eu sou coautor da formulação do seguro-desemprego lá atrás ainda. Criamos o FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, foram 3 parlamentares na época, e não tem como negar, Serra, Jorge Weck e Paim. Nós somos os autores do seguro-desemprego. Mas ninguém sabe que eu participei diretamente e criamos o FAT, e que agora, com o Fundep, eu destino uma verba desse FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para que tenhamos em torno de 8 bilhões para as escolas técnicas via o Fundep. Só que a maioria não sabe. Ainda olhando para o Rio Grande do Sul, apresentei aqui uma emenda constitucional criando a SUDESUL, que estabelece sua composição, natureza jurídica, área de competência e instrumento de ação para fortalecer toda a região sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que teve já o parecer favorável do senador Simon e agora está na Câmara dos Deputados. Apresentamos também o PL 406, que eu gostaria muito que fosse votado para disciplinar a comercialização de alimento nas escolas de educação básica e a elaboração de cardápios que fortaleçam o controle da obesidade, ou seja, das crianças que estão com peso acima daquilo que seria o recomendável. Enfim, são tantas leis que eu gostaria de destacar, como aquela que diz que o dinheiro da Seguridade não fosse destinado para outros fins, é uma PEC, e com ela nós teríamos mais 50 bilhões de reais de investimento na saúde, na assistência e na previdência. A regulamentação da Emenda 29, que nós aprovamos aqui, Tião Viana foi o principal autor, que nós estamos trabalhando para aprová-la na Câmara. Enfim, eu estou misturando temas que eu entendo importantes e outros que são de minha autoria. Seria muito interessante aprovarmos também um outro PL que apresentei para incluir o lúpus e a epilepsia e a artrite reumática entre as doenças que fazem jus à aposentadoria especial. O parecer foi do senador Demóstenes Torres e foi também o parecer favorável. Queria muito que fosse regulamentado de forma definitiva, e aqui tem o projeto, a aposentadoria especial para aqueles que atuam em áreas insalubres, periculosa e penosa, e pegam aí milhares ou milhões de trabalhadores que está pronto para ser votado. a PEC 19 para que a gente consiga diminuir a chamada indústria dos concursos. O que significa? Significa que, enquanto o número de vagas que foi anunciado por aquele órgão, ele não for preenchido, ele não pode fazer um outro concurso público. Anuncia 200 vagas, 5 mil se inscreve, 400 são aprovados. Eles não chamam nem os 200, chamam 50 ou chamam 100 e já fazem um outro concurso público, fortalecendo a indústria do concurso nas mais variadas áreas, desde o município a bancos até a servidores. A PEC 50, que acaba com a história do voto secreto, por que que o homem público tem que votar secretamente? O senador Valadares acatou, depois de uma consulta feita, pelo menos que na questão do veto, não mais será permitido a votação secreta. A PEC 50 garante isso. Não mais teremos, então, daremos o direito a ninguém a votar secretamente, o voto será aberto em todos os casos. Pelo menos uma situação está garantida. Senador Simon, eu usei o seu nome, mas foi sempre na forma de fortalecer aquilo que fizemos junto aqui no Congresso Nacional, seja nos empréstimos municípios, seja naquele momento histórico que Vossa Excelência participou numa oportunidade. Eu tive lá no final do empréstimo de 1,2 bilhão para o Rio Grande do Sul. Foi nos todos os temas da área social. Tive a alegria de participar com Vossa Excelência e com o senador Zambiase. Enfim, senador Papaléus, eu termino aqui a minha fala dizendo que o que eu disse no início, tudo que fiz aqui no Senado da República, durante os 8 anos, eu faria tudo de novo, se necessário, independente do resultado do projeto eleitoral. Muito obrigado, senador Papaléus.
Senador Paim?
Não, mas eu agora... Senador Simon pediu um pequeno à parte. Se me permitir, eu volto à tribuna. Não.
Eu quero trazer meu abraço, Vossa Excelência. E dizer que sou testemunha do trabalho extraordinário que a senhora se fez aqui nesse Congresso. A dedicação, o carinho e o esforço que Vossa Excelência fez em defesa não apenas do Rio Grande do Sul, mas em defesa de todo o Brasil, nas horas mais difíceis, sempre contamos com a presença e com a ação de Vossa Excelência. É importante salientar que nunca como hoje a bancada gaúcha aqui no Senado, tendo à frente Vossa Excelência, o companheiro Zambiase e eu, atuamos em conjunto, sempre do que é do interesse do Rio Grande do Sul, independente das circunstâncias, independente das condições, o que era bom para o Rio Grande do Sul era bom para nós três. E quando Vossa Excelência falava, e geralmente era Vossa Excelência quem mais falava, sempre falava por Vossa Excelência, por mim e pelo Zambiado. E a recíproca era verdadeira. Eu e os Zambiados, quando falávamos, falávamos por Vossa Excelência, porque defendíamos as grandes bandeiras e as grandes teses. Veja, Vossa Excelência, que só para lembrar, estou recebendo agora um ofício que o primeiro signatário é Vossa Excelência. Senhores Paulo Renato Paim, Sérgio Zambiase e Pedro Simon. Assinado pelo secretário Ricardo Englert, da Fazenda do Rio Grande do Sul. Ao cumprimentá-lo de ordem da senhora governadora do Estado, informo que se encontra no Ministério da Fazenda, o processo do Ministério da Fazenda 17.944, que trata da contratação de operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de US$ 60 milhões. Destinado ao financiamento do projeto de fortalecimento da gestão fiscal do Rio Grande do Sul. com a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa, ocorrerá no dia 31 do mês, amanhã, solicito o apoio de Vossas Excelências no sentido de incluir esses projetos na pauta da citada reunião. Visando a aprovação do Senado Federal, também solicito suas intervenções para que a documentação em trânsito do Ministério da Fazenda chegue ao Senado Federal. Aproveito a oportunidade de Vossa Excelência na tribuna para, em nome de Vossa Excelência, no meu nome e no nome de Fogaça, primeiro nos dirigirmos ao querido e amigo secretário da Fazenda, ministro da Fazenda, no sentido de que ele realmente envie esse projeto para nós aqui. Que ele se trata de um projeto muito importante para o Rio Grande do Sul, ainda que a candidatura seja a governadora, seja a candidata a governadora à reeleição, adversária do candidato de Vossa Excelência e do meu, mas é importante para o Rio Grande do Sul. E por isso tenho certeza que meu nome, em nome do Fogaça e no nome de Vossa Excelência, pedimos ao excelentíssimo ministro da Fazenda que justiça seja feita. Tem sido muito justo no tratamento ao Rio Grande do Sul. Ele que já enviou e nós já aprovamos um empréstimo de US$ 1 bilhão para o Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, onde nós tivemos uma atuação muito intensa nesse sentido, que o ministro da Fazenda entenda que nós estamos num momento dramático que termina esse nosso período daqui a 3 dias, e ele envia. E tenho certeza que se ele enviar, Vossa Excelência, os Zambiás e eu, amanhã, na Comissão de Finanças, conseguiremos com o senador Mercadante, ou se ele não tiver, porque está em campanha, com o vice-presidente, que esse projeto seja aprovado amanhã. Faço isso apenas para podermos demonstrar ao vivo e a cores, ao natural, como tem sido a nossa atuação e a atuação de Vossa Excelência, de modo especial, no que tange às coisas que dizem respeito ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Simão. Com certeza, o ministro Mantegá de mandar o projeto. E Vossa Excelência lembra bem, como sempre fizemos, tenho certeza, além do movimento que Vossa Excelência e nós dois faremos, o senador Zambiasa fará também, e com isso votaremos o projeto amanhã, mais uma vez, atendendo aos interesses do nosso Estado. Muito obrigado, senador Simão. Sua parte apenas demonstra que a unidade dos 3 senadores do Rio Grande é muito forte em defesa da nossa gente e do nosso povo. Muito obrigado.
Só para fazer o registro, não sei se é este projeto que o senador Simão faz referência, número 266 de 2010, 517 de 2010, na origem, pelo qual solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil no valor de até US$ 60 milhões dos Estados Unidos da América entre o Estado do Rio Grande do Sul e Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, destinado a financiar o projeto de fortalecimento da gestão fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, Profisco RS. Este projeto já foi lido aqui no plenário, ele foi para a Comissão de Assuntos Econômicos e nós aguardamos que seja, que na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos seja deliberado para voltar para o plenário para nós votarmos ainda nesta semana. Então, comunicação.
Muito obrigado, senador Papaléu Paes. O senador Simão trouxe o tema ao plenário e é uma alegria para todo o povo gaúcho, senador Papaléu Paes, que Vossa Excelência tenha feito já a leitura e que nos remete a trabalharmos.
Senador, eu fico muito contente com o pronunciamento, presidente. Esse ofício que eu estou recebendo já está atrasado, porque o governo já enviou. Que bom, porque aí vamos correr na Secretaria, na Comissão de Orçamento, para votar amanhã. Votar e pedir urgência para que venha o plenário.
Assunto
me dar
é
ainda, mas de qualquer maneira fica o nosso apelo lá na Fazenda.
Vossa Excelência trouxe ao plenário e me ajudou, para que ninguém diga no Rio Grande que a gente não está trabalhando junto.
Se for, quer dizer, Vossa Excelência e eu fazer um telefonema para a Fazenda, mas se já chegou aqui, melhor, porque aí é só votar, que nem diz o presidente, com muita sabedoria, é só incluir na hora do dia da comissão amanhã.
De assuntos econômicos amanhã.
Muito obrigado, senador Papaléu Paes. Foi uma resposta imediata de Vossa Excelência, a partir da provocação positiva do senador Simão. e que nós estamos juntos nessa caminhada e que, a partir da sua fala, eu tenho certeza que amanhã a comissão há de votar e nós podemos chamar já para o plenário à tarde. Muito obrigado, senador Papaléu Paes.